A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 3 de março, dia que em 1980 o líder independentista da Rodésia, Roberto Mugabe, venceu as eleições que conduziram o país à independência, agora sob o nome de Zimbábue. Ao microfone hoje, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, comecemos com os títulos das principais notícias internacionais. Secretário do Estado americano Antony Blinken diz que relações entre os Estados Unidos e a China constituem o maior teste geopolítico do mundo no século. Governo russo promete retaliar sanções impostas a seus governantes e entidades pelos Estados Unidos. Autoridades da Etiópia libertam 4 jornalistas detidos no Tigray. Nos primeiros 30 minutos desta emissão, dedicados à Angola, governo aponta prioridades na revisão pontual da Constituição anunciada ontem, partidos reagem com ceticismo, teremos também a leitura de juristas. E Angola continua no grupo dos países não livres no relatório Liberdade do Mundo 2021, divulgado hoje aqui em Washington pela organização não-governamental Freedom House e muito mais. Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Começamos aqui nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que as relações entre os Estados Unidos e a China constituem o maior teste geopolítico do mundo no século. Em comentários divulgados antes de fazer o seu primeiro grande discurso de política externa, Blinken disse que o novo governo Biden administrará os laços com a China a partir de uma posição de força. Isso requer envolvimento na diplomacia e em organizações internacionais, porque onde recuamos, a China preencheu. Disse o comunicado horas antes de Blinken fazer ainda hoje um discurso no Departamento de Estado. O chefe de diplomacia americana reiterou que Washington continuará a competir, colaborar e ser adversário, se necessário, com a China, o único país com poder económico, diplomático, militar e tecnológico para desafiar seriamente o sistema internacional estável e aberto, regras, valores e relacionamentos que fazem o mundo funcionar da maneira que queremos. O discurso de Blinken expõe a estratégia do presidente Joe Biden para renovar os pontos fortes da América no cenário global com a promessa de liderar com diplomacia. Em Moscou, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, advertiu hoje que o seu governo vai responder na mesma moeda, baseado no princípio da reciprocidade, mas não necessariamente de forma simétrica, às sanções impostas ontem pelos Estados Unidos contra 7 membros do governo e 14 entidades da Rússia devido ao seu envolvimento no envenenamento e prisão do opositor Alexei Navalny. O porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, acrescentou que a Rússia vê as sanções como prejudiciais às relações entre Washington e Moscovo e uma interferência nos assuntos internos da Rússia. Entre os alvos das sanções do Departamento do Tesouro estão Alexander Bodnikov, diretor da agência FSB Inteligência, Andrei Yarin, chefe de política doméstica do Kremlin, e os vice-ministros de defesa Alexei Krivoruko e Pavel Popov. No Burkina Faso, 6 pessoas foram mortas no norte do país quando a ambulância em que viajavam para Ouagadougou embateu numa mina colocada ao longo da estrada, disseram autoridades hoje. O veículo ficou completamente destruído. Burkina Faso, tal como os vizinhos Mali e Níger, sofre ataques jihadistas, especialmente no norte e no leste do país. Mais de 1.200 pessoas foram mortas nos últimos anos e cerca de 1 milhão fugiram da violência desde 2015. Na Etiópia, 4 profissionais da imprensa presos na região do Tigray, local do conflito entre as autoridades da província e o governo federal, foram libertados hoje, disse Fitsum Berhani, um tradutor que trabalhava para a agência AFP e que fazia parte do grupo detido. Elia Lula Akalu, tradutor do jornal britânico Financial Times, foram presos no sábado após 3 dias de reportagem sobre o conflito. Os outros 2 detidos são o jornalista da BBC Germão Gebru e Temra Diamane, um repórter local. As autoridades não deram nenhum motivo para as prisões. Ontem, os Estados Unidos tinham pedido a libertação dos jornalistas. Na França, o presidente Emmanuel Macron admitiu pela primeira vez que os soldados franceses assassinaram Ali Boumendjel, importante figura da independência argelina, tendo depois encoberto o assassinato no mais recente reconhecimento por Paris dos seus crimes da era colonial. Macron admitiu, e cito, em nome da França, que o advogado foi detido, torturado e morto em Argel em 23 de março de 1957. As autoridades francesas haviam alegado anteriormente que ele havia cometido suicídio enquanto estava detido. Em julho do ano passado, Macron encarregou o historiador francês Benjamin Stora para avaliar como a França lidou com o seu legado colonial. No Senegal, um dos líderes da oposição, Ousmane Sonko, foi detido hoje na sequência de incidentes a caminho do tribunal, onde iria ser ouvido por acusação de violação. Um dos advogados dele, Kouraissi Ba, disse à AFP que estava a caminho da secção de investigação quando foi notificado da detenção do seu defendido, sob a acusação de perturbação da ordem pública e de participar numa manifestação não autorizada. A detenção do deputado, líder do partido PASTEF e terceiro nas eleições presidenciais de 2019, é o último episódio de um caso que tem agitado a política senegalesa desde o mês passado. E no Iraque, pelo menos 10 mísseis atingiram hoje uma base que abriga soldados americanos há 2 dias de uma visita histórica do Papa Francisco ao país. O alvo foi a base aérea de Ayn al-Assad, no deserto de Anbar, e vários mísseis atingiram a área em que ficam os soldados de coligação internacional liderada pelos Estados Unidos. O coronel Wayne Morodo, porta-voz americano da coligação no Iraque, afirmou que as forças de segurança do país iniciaram uma investigação.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com um assunto que está a marcar a atualidade em Angola, uma revisão pontual da Constituição. Ontem o presidente João Lourenço anunciou o início deste processo. E mais tarde, no final do dia, o ministro do Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, Adão de Almeida, disse que a proposta de revisão eleitoral anunciada por Lourenço não vai interferir na realização de eleições do próximo ano. Adão de Almeida afirmou, por outro lado, que as propostas a serem apresentadas são pontuais e visam pouco mais de 40 artigos da Constituição. Coque Mukuta amplia a notícia.
São no total 40 artigos propostos pelo presidente João Lourenço a serem alterados numa revisão constitucional pontual entregues ao Parlamento esta terça-feira. Segundo o ministro do Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, Adão de Almeida, além do relacionamento entre o Executivo e a Assembleia Nacional, direitos fundamentais e políticos, a alteração visa também conformar a nossa Constituição ao atual momento do país.
Em geral, estaremos a falar entre alterações de textos, revogações de artigos e aditamentos de novos artigos, estaremos a falar numa incidência que vai rondar os aproximadamente 40 artigos da Constituição. E estamos a falar em domínios como relacionamento entre Presidente da República e Assembleia Nacional, relacionamento entre Assembleia Nacional e outros órgãos, quer órgãos constitucionais, quer órgãos não constitucionais. Estamos a falar em incidência sobre alguns poderes do Presidente da República e, nomeadamente, se quisermos, em termos gerais, um temperamento sobre certos poderes e certas competências do Presidente da República em certos domínios específicos. Estaremos a falar, eu diria, grosso modo, numa boa Constituição que tem um potencial para ser uma melhor Constituição.
Adão de Almeida, que falava em conferência de imprensa, afirmou também que a proposta da revisão da Constituição prevê a votação no Parlamento do governador do Banco Nacional de Angola.
A primeira manifestação para a alteração na proposta é também a alteração do modo de designação do governador do Banco Nacional de Angola.
Na ocasião, o ministro do Estado e chefe da Casa Civil esclareceu que a alteração da Constituição não impede que sejam realizadas as eleições gerais previstas para 2022.
O timing para as eleições gerais são timings definidos na Constituição. A Constituição estabelece 5 anos para o mandato do Presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional. Esses órgãos constitucionais em funções terminam o mandato em 2022 e a revisão constitucional não é um mecanismo suscetível de determinar a extensão do mandato dos órgãos constitucionais. Portanto, nem que esteja a decorrer um debate sobre a revisão da Constituição, isso é motivo para que se não realizem eleições. Portanto, não há qualquer relação, nem vejo qualquer possibilidade de uma revisão constitucional impedir a realização de eleições.
Coquimucuta, Luanda.
Em Luanda, os partidos da oposição reagiram com ceticismo às propostas de revisão constitucional. A UNITA diz, por exemplo, que se trata de uma manobra para impedir perdas nas próximas eleições. Mas o MPLA afirma que é uma demonstração da vontade do partido em alcançar um consenso sobre os pontos que devem ser revistos na Constituição. Manuel José.
Mihaela Weber, deputada e constitucionalista da UNITA, acusa o MPLA e o seu presidente de quererem afastar o líder da UNITA da corrida às eleições em 2022.
Não sabemos até que ponto o presidente da República não quer utilizar a revisão constitucional para vetar a possibilidade de um presidente da UNITA ser candidato às eleições presidenciais de 2022. O MPLA pode querer fazer é querer ganhar na secretaria.
Esta revisão, neste timing, mostra que o presidente João Lourenço cedeu a pressões internacionais por via do Fundo Monetário Internacional, que condicionou a sua ajuda a Angola à transformação do Banco Nacional de Angola em instituição independente. O EBA considera moralmente desonesto alterar as regras em cima do jogo.
Que é pouco ético o presidente, em final de mandato, querer alterar a Constituição para alterar as regras do jogo. Não é correto. E acho que neste momento o presidente João Lourenço devia estar preocupado fazer com que a CNE tornasse um órgão verdadeiramente independente, em que todos os partidos políticos tivessem representação de modo paritário, em que o presidente da CNE não fosse contestado por ninguém.
Na mesma linha de pensamento está a Casa CE, Alexandre Sebastião André.
Em nome da paz e harmonia nacional, é muito perigoso, põe em causa a transparência dos resultados eleitorais, quando uma Comissão Nacional Eleitoral é dominada por indivíduos que ostentam as cores partidárias, indivíduos contestados. É a alteração da Comissão Nacional Eleitoral, tornando-a independente nos termos da Constituição.
Pelo PRS, secretário-geral Malopa.
Se manter a Constituição como está, está em desvantagem, será vencido. Então, há toda a necessidade de colocar na Constituição alguns elementos que vão lhe dar alguma vantagem.
O partido que governa o país reagiu. O porta-voz do MPLA, Albino Carlos, disse:
por isso, fez uma proposta de revisão pontual da Constituição. Antes, não poderiam ser mexidas neste momento, tendo em conta o timing eleitoral, mas também a necessidade de haver mais tempo de construirmos um consenso o mais alargado possível para mexermos naquelas questões fundamentais, naquelas questões estruturantes. Esta iniciativa é também uma demonstração do sentido e do espírito do consenso que caracteriza o MPLA, sobretudo quando estão em causa imperativos nacionais.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Além dos partidos políticos, juristas também reagiram à proposta de revisão constitucional. Valandes Rodrigues.
O jurista Vicente Pongolola diz não estar convencido que as alterações pontuais à Constituição avançadas pelo Presidente da República tragam alguma mudança no atual sistema de governação, admitindo que tais sugestões possam forçar a alteração da periodicidade das eleições em Angola. Vicente Pongolola disse à Voz da América que há um sério risco de que as eleições não se realizem no próximo ano, tendo em conta o que se pretende.
Se alterar também a periodicidade das eleições, passarem de, ou podem passar de 5 a 7, 2 mandatos, ou pode passar de 5 a 5, 3 mandatos. Isso já é do interesse de quem está a propor essa alteração. Isto aqui deveria ser aproveitado para efetivamente fazer uma revisão como deve ser. É oportuno. Engaixamos aqui a situação que tem a ver com a possibilidade de eleger o presidente de forma direta. Bom, agora esta questão do gradualismo, enfim, na verdade é uma questão de charme para de alguma forma dar uma de que isto de facto é uma revisão que vale a pena. Mas a verdade seja dita que de facto isto também decorre um bocado da mesma pressão das instituições internacionais, como é o caso do FMI, sobretudo no que toca à independência do Banco Nacional.
Entretanto, o também jurista angolano Carlos Veiga entende que a proposta de alteração pontual à Constituição do país é muito positiva e visa impor a normalidade constitucional. Veiga considera que as propostas do Presidente da República colocam um desafio aos políticos do país no sentido de alargar o debate à volta dos temas mais candentes do país.
O que hoje estamos a acompanhar é tão somente uma iniciativa, uma proposta para efeito de entendimento da chamada interpretação corretiva de algumas questões constitucionais que estavam sempre na ordem do dia. Há o problema do gradualismo, uma questão macrojurídica e constitucional importante para efeito da sua interpretação. Quer dizer, o Presidente está a trazer-nos uma cadência de regulação de aspectos constitucionais do país que a todo momento vai ser aferível para efeito de expectativas que se aguardavam nos últimos tempos. Tudo o que se pretendia, tudo o que se expectava era esta proposta do Presidente que vai ajudar, inclusive, a corrigir determinada atitude ou interpretação política de alguns atores. Não importa dizer que atores.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Mudando de assunto, a organização não-governamental Freedom House divulgou hoje em Washington o seu relatório sobre a liberdade no mundo e manteve Angola na lista dos países não livres. Em Angola, há leituras sobre essa classificação. João Marcos.
O economista Filomeno Vieira Lopes, que já sentiu na pele os efeitos da violência numa manifestação, diz que o rótulo de país não livre pune a atuação das autoridades face a protestos.
Usa o monopólio do poder, usa o monopólio da força, usa o monopólio da economia, e isto naturalmente é a essência da ditadura de países autoritários, porque automaticamente isto é a sonegação de direitos aos outros, é a marginalização dos outros, em todas as circunstâncias em que os desejos económicos e os desejos de poder social não se concretizam conforme a força dominante quer, o que depois se passa é a repressão. A repressão está estreitamente ligada à própria corrupção. Para evitar que seja denunciada, é preciso que haja todo um conjunto de níveis de repressão.
De acordo com o analista, um ponto de partida para cenários diferentes seria a proposta de revisão da Constituição, anunciada pelo presidente João Lourenço.
Era por aí que eventualmente deveria ter começado e com maior profundidade. O próprio sistema legal viabiliza esta dinâmica do partido único, viabiliza este país de cariz autoritário. Portanto, quando o Presidente da República tem muitos poderes e quando órgãos que representam a própria democracia, como a Assembleia Nacional, não têm nem sequer poderes de fiscalização.
E mesmo perante este quadro, o consultor social João Micelo da Silva, da Organização Humanitária Internacional, considera que existem margens para que a sociedade civil ajude na prevenção de cenários de violência.
Falamos concretamente da situação de Cafunzo, de Benguela, de Luanda, onde as manifestações são reprimidas. Há uma limitação, ou se quisermos chamar de coartação das liberdades fundamentais. É nessa situação que a sociedade civil tem um lugar bastante relevante para trabalhar junto das autoridades, junto das organizações locais, no sentido de promovermos espaços de diálogo. Nem tudo está perdido por duas razões muito simples. A primeira é que temos uma sociedade civil proativa naquilo que diz respeito à promoção do exercício da cidadania para o contexto de Angola.
A segunda razão, segundo Micelo, é que existe vontade para a promoção da liberdade de imprensa. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
No IJ, ativistas convocaram uma manifestação para o próximo sábado no município dos Buengas para protestar contra os atrasos na reabilitação da estrada de 89 quilómetros que liga o Sanzapombo a Buengas. O presidente, em 2019, aprovou um orçamento para pagar pelas empreitadas de duas empresas privadas. Mas até agora, nada aconteceu. E um dos ativistas diz ser preciso saber onde foi parar o dinheiro. Muniz Francisco.
O ativista libertador de mentes aprisionadas fala dos objetivos da marcha.
Vê que liga Sanza, município do Benga, continua em péssimas condições. Paga-se taxas muito, muito caras de passagem. É complicado. Estamos aqui também, mais uma vez, para apelarmos às autoridades competentes que procurem onde foram esses tantos milhões de kwanzas. Onde foram? Se há um decreto presidencial, de certeza o valor tinha sido retirado dos cofres do Estado para empreitar, que é a Engevia. Onde está essa Engevia? Onde está o asfalto? E onde está o nosso dinheiro? Queremos esse dinheiro.
Libertador de mentes aprisionados garantiu que tudo está a ser feito para a legalidade da manifestação do dia 20, por isso apelou à participação de todas as camadas da sociedade.
Nós convocamos esse porque é uma iniciativa de cidadãos naturais do município de Lisboa que ao longo dos anos sentem-se injustiçados, sentem-se excluídos do resto da província do Uigen. Tivemos essa iniciativa. Pedimos às zungueiras, aos estudantes, aos professores, deputados, membros eclesiásticos, à sociedade civil que participem desse ato de cidadania. É uma reivindicação. A manifestação será de forma pacífica e, aliás, também é um direito que estaríamos a exercer, que nós temos que nos consagrar na Constituição da República, no seu artigo 47. Deve acompanhar-se de panfletos e, se calhar, de lama, de lodo. Podem banhar-se no lodo para justificar exatamente como é que tem sido. Porque os cidadãos que viajam para Buangas, nunca nenhuma das pessoas chegou limpa.
A Voz da América procurou contactar as direções das empresas Engevia Construção Civil e Obras Públicas Limitada e Galvão Branco Consultores Unidos Limitada, mas não foram achados. De igual modo, a Voz da América contactou o Gabinete de Infraestruturas Sociais do Governo Provincial do Uige e o Gabinete do Instituto Nacional de Estradas de Angola, mas sem sucesso. Do Uige para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir ondas curtas e a onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
O Angola Saúde em Foco, esta semana, vamos voltar a ter a nossa médica residente, a doutora Nádia Kamata, que vai responder às questões sobre saúde feminina. Se tem dúvidas de saúde sexual e reprodutiva, cancro da mama, infecções, cuidados pré-natais, traumas pós-parto e muitos outros assuntos relacionados com a saúde da mulher, esta é uma boa oportunidade para enviar as suas perguntas para o nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. Ou então, numa mensagem para o nosso número em Angola. 932-348-698. Angola, Saúde em Foco, na sexta-feira. Continuam a acompanhar a Voz da América. Vamos agora para o Kwanza Norte, onde elefantes estão a invadir campos agrícolas em Cambamba. Tudo indica que se trata de uma velha disputa de terras entre camponeses que expandem as suas áreas de cultivo para zonas onde os elefantes habitam. Isaías Soares.
O morador, Rufino Domingos Cafrique, admite haver fome severa nos próximos tempos com a invasão dos elefantes nos espaços agrícolas.
Então, como a mandioca está prejudicando muito na produção, até banana tudo está aí. Não está deixando nada.
Os mamíferos destruíram 16 hectares de mandioca, banana e batata doce, referiu o presidente da cooperativa de camponeses, Ngueto Maca, Manuel Pedro. A ação dos animais juntou-se aos prejuízos causados pela falta de chuva naquela localidade.
Destruição de 9 hectares de mandioca doce, de forma severa e estrondo, 3 hectares de batata doce, que é neste perímetro, 4 hectares de banana, e na qual... Banana pão, 2 hectares. E banana de mesa, 2 hectares.
104 cooperantes da cooperativa Angueto Maca ficaram sem quaisquer produtos lançados à terra, mas veem uma luz no fundo do túnel por parte da administração municipal de Cambambe, que promete entregar lotes de sementes e instrumentos de trabalho. Os elefantes estão a recuperar o seu habitat. ocupados por aldeões de Caçoalala e estão a repostar, concordou o administrador municipal de Cambambe, Adão António Malungo, que desaconselha a população a continuar a cultivar naquele perímetro.
Até certo ponto, nós reconhecemos que nós, homens, é que, por vezes, somos culpados. Porque nessas áreas, nesta área que nós estamos, já o ano passado perdemos aqui aproximadamente 4 cidadãos que foram vítimas dos elefantes.
Mais de 400 mil famílias de Caçoalala estão afetadas pela destruição provocada pelos elefantes. Isaías Torres Malanjo para a Voz da América.
E agora a informação desportiva com João Santa Rita. Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol europeu em Portugal, onde hoje temos o primeiro jogo da segunda mão das meias finais. Frente a frente temos o Porto e o Braga. Porto entra em campo com ligeira vantagem, porque na primeira mão registou-se um empate a um gol. Isto vai ser bom. A recordar que no campeonato as duas equipes estão também ombro a ombro, ou quase ombro a ombro. O Braga está em segundo com 46 pontos e o Porto tem 45, e a rivalidade é grande. Amanhã o Benfica recebe o Estrela Praia à vontade. Venceu a primeira mão por 3-1. Já está quase na final. Hoje em Inglaterra, o segundo e terceiro classificados do campeonato estão em ação. Manchester United em segundo lugar está no campo do Crystal Palace. Leicester em terceiro está no campo do Burnley. Ontem Manchester City alcançou a sua 21ª vitória consecutiva. Cilindrou o Wolverhampton por 4-1. O resultado é um pouco enganador. O jogo estava empatado a um golo até aos 80 minutos, embora haja que dizer que o Manchester City era dono e senhor do jogo e a vitória adivinhava-se. De qualquer modo, os últimos 3 golos do Manchester City foram obtidos nos 10 minutos finais do jogo. Pormenor curioso deste jogo de ontem é que, quando o jogo se iniciou, havia 8 portugueses em campo, é verdade. 5 no Wolverhampton e 3 no Manchester City. Junte-se mais 2 brasileiros no Manchester City e o treinador português do Wolverhampton, e ontem, sem dúvida, o português foi a língua mais falada neste jogo. Manchester City está agora isoladíssimo no topo do campeonato inglês. Tem 15 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester United. Tem mais um jogo, mas parece estar à vontade no fim de semana. É o derby de Manchester, Manchester City contra o Manchester United. Em Espanha, hoje temos um jogo da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona recebe o Sevilha. Na primeira mão, Sevilha ganhou por 2-0. No fim de semana passado, o Barcelona bateu o Sevilha por 2-0. Foi para o campeonato. Hoje, Barcelona precisa de, no mínimo, repetir essa proeza. Vai ser difícil. Basquetebol americano, NBA. Ontem foi um dia mau para as duas equipas de Los Angeles. O atual campeão, o Los Angeles Lakers, jogou em casa, perdeu com o Phoenix 114-104. Lakers desceu para terceiro lugar na Conferência Oeste e o Phoenix Suns, sem ninguém notar, está agora em segundo. O Los Angeles Clippers, esse, viajou e também perdeu. Foi com o Boston Celtics por 117-112. Clippers estão agora em quarto lugar na Conferência Oeste. Celtics ocupa a mesma posição, mas na Conferência Leste. Nesta conferência, a salientar ontem a derrota do terceiro classificado, o Milwaukee Bucks, que apanhou, que basada, uma sova, uma surra do Denver, 128-97. O angolano Bruno Fernando voltou a não alinhar pela sua equipa, o Atlanta Hawks, que ontem bateu o Miami Heat por 94-80. Santo António bateu o New York Knicks, 119-93. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e perdeu. Perdeu com o Memphis, 125-111.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, o secretário de Estado americano Anton Blinken disse que as relações entre os Estados Unidos e a China constituem o maior teste geopolítico do mundo no século. O governo russo promete retaliar sanções impostas a seus governantes e entidades pelos Estados Unidos e autoridades da Etiópia libertam o jornalista detido no Tigray. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América.
Começamos aqui nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano Anthony Blinken disse hoje que as relações entre os Estados Unidos e a China constituem o maior teste geopolítico do mundo no século. Em comentários divulgados antes de fazer o seu primeiro grande discurso de política externa, Blinken disse que o novo governo Biden administrará os laços com a China a partir de uma posição de força. Isso requer envolvimento na diplomacia e em organizações internacionais, porque onde recuamos, a China preencheu. Disse o comunicado horas antes de Blinken fazer ainda hoje um discurso no Departamento do Estado. O chefe de diplomacia americana reiterou que Washington continuará a competir, colaborar e ser adversário, se necessário, com a China, o único país com poder económico, diplomático, militar e tecnológico para desafiar seriamente o sistema internacional estável e aberto, regras, valores e relacionamentos que fazem o mundo funcionar da maneira que queremos. O discurso de Blinken expõe a estratégia do presidente Joe Biden para renovar os pontos fortes da América no cenário global com a promessa de liderar com diplomacia. Em Moscovo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, advertiu hoje que o seu governo vai responder na mesma moeda, baseado no princípio da reciprocidade, mas não necessariamente de forma simétrica, às sanções impostas ontem pelos Estados Unidos contra 7 membros do governo e 14 entidades da Rússia devido ao seu envolvimento no envenenamento e prisão do opositor Alexei Navalny. O porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, acrescentou que a Rússia vê as sanções como prejudiciais às relações entre Washington e Moscovo e uma interferência nos assuntos internos da Rússia. Entre os alvos das sanções do Departamento do Tesouro estão Alexander Bodnikov, diretor da agência FSB Inteligência, Andrei Yarin, chefe de política doméstica do Kremlin, e os vice-ministros de defesa Alexei Krivoruko e Pavel Popov. No Burkina Faso, 6 pessoas foram mortas no norte do país quando a ambulância em que viajavam para Ouagadougou embateu numa mina colocada ao longo da estrada, disseram autoridades hoje. O veículo ficou completamente destruído. Burkina Faso, tal como os vizinhos Mali e Níger, sofre ataques jihadistas, especialmente no norte e no leste do país. Mais de 1.200 pessoas foram mortas nos últimos anos e cerca de 1 milhão fugiram da violência desde 2015. Na Etiópia, 4 profissionais da imprensa presos na região do Tigray, local do conflito entre as autoridades da província e o governo federal, foram libertados hoje, disse Fitsum Berhani, um tradutor que trabalhava para a agência AFP e que fazia parte do grupo detido. Ele e a Lula Akalu, tradutor do jornal britânico Financial Times, foram presos no sábado, após 3 dias de reportagem sobre o conflito. Os outros 2 detidos são o jornalista da BBC Girmal Jeblu e Temra Diamane, um repórter local. As autoridades não deram nenhum motivo para as prisões. Ontem, os Estados Unidos tinham pedido a libertação dos jornalistas. Na França, o presidente Emmanuel Macron admitiu pela primeira vez que os soldados franceses assassinaram Ali Boumendjel, importante figura da independência argelina, tendo depois encoberto o assassinato no mais recente reconhecimento por Paris dos seus crimes da era colonial. Macron admitiu, e cito, em nome da França, que o advogado foi detido, torturado e morto em Argel em 23 de março de 1957.
As autoridades francesas haviam alegado anteriormente que ele havia cometido suicídio enquanto estava detido. Em julho do ano passado, Macron encarregou o historiador francês Benjamin Stora para avaliar como a França lidou com o seu legado colonial. No Senegal, um dos líderes da oposição, Ousmane Sonko, foi detido hoje na sequência de incidentes a caminho do tribunal, onde iria ser ouvido por acusação de violação. Um dos advogados dele, Kouraï Siba, disse à AFP que estava a caminho da secção de investigação quando foi notificado da detenção do seu defendido, sob a acusação de perturbação da ordem pública e de participar numa manifestação não autorizada.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta a Voz da América, na sua emissão vespertina. Em destaque hoje, o relatório sobre a liberdade no mundo, que coloca Moçambique e Guiné-Bissau como países parcialmente livres e Angola como um país não livre. Vamos começar em Cabo Verde, onde um estudo concluiu que os cidadãos não confiam muito na polícia e outros servidores públicos. Contribui para tal a falta de segurança, a burocracia e a lentidão da justiça, assim como o descrédito nos políticos devido ao incumprimento da maioria das suas promessas durante as campanhas para chegar ao poder. Reporta Eugênio Teixeira.
Segundo o presidente da Afrosondagem, José Semedo, embora a maioria da população tenha dito que nunca foi vítima direta, mas dizem que o clima de insegurança e alguns crimes praticados nos últimos tempos constitui motivo para terem menos confiança na polícia e noutras estruturas públicas.
Pelo fato de, em Cabo Verde, nos últimos anos, terem acontecido tanto, alguns crimes de um grau de violência elevado, isso acabou por também colocar na população uma percepção de insegurança generalizada, mesmo que a maior parte da população cabo-verdiana, a grande maioria, não tenha em momento algum experimentado algum tipo de violência.
No que se refere aos órgãos eleitos, Semedo diz que há desconfiança devido ao incumprimento das principais promessas e pelo facto de nunca um político ter sido condenado pela prática de atos de corrupção no exercício da sua função.
Também no histórico da nossa política em Cabo Verde, sabemos que são poucos ou nenhum político até este momento tem sido condenado por corrupção no exercício do cargo que tem vindo a ocupar. Essa também é uma questão que deixa tanto uma certa dúvida, tem uma descrença tanto em relação aos políticos e também da própria justiça por parte dos cabo-verdianos.
O professor universitário Daniel dos Santos afirma que a desconfiança nos políticos é um problema global, embora cada país com as suas causas. No caso de Cabo Verde, aponta os principais motivos para essa perda de confiança.
Justiça muito lenta, muito burocrática, muito pesada, não dá confiança aos cidadãos, o descrédito da classe política, a imagem cada vez mais erosiva da democracia, a pobreza, as desigualdades, ou seja, há um conjunto de variáveis que pesam sobre este problema. Agora, compete à classe política e outros atores pôr em modo a cabeça e para encontrarem as melhores soluções para driblar ou fintar esse problema, que não é um problema de Cabo Verde, é um problema global.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Washington DC, Voz da América. O relatório deste ano, Liberdade no Mundo, da organização americana Freedom House, divulgado nesta quarta-feira, mantém Moçambique no grupo dos países parcialmente livres. O documento faz referência à situação de insegurança em Cabo Delgado, em particular no tocante ao elevado número de deslocados. A partir de Maputo, reporta Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que não espanta o fato de Moçambique continuar a fazer parte do grupo de países parcialmente livres no relatório da Freedom House, porque se assiste no dia a dia a violações dos direitos humanos e a situação das liberdades individuais a deteriorarem-se. O jurista Tomás Vera Mar diz que no plano formal, constitucional ou legal, Moçambique está bem, tem uma Constituição da República favorável à liberdade de imprensa, mas não tem conseguido dar o salto para o país livre porque ainda tem muitos problemas no plano prático.
O que nos falta é de facto como é que esse plano formal vai para o plano prático, porque temos ainda alguns problemas no plano prático. O ano passado, fazer mais do que houve incidentes que não deixaram o país bem. Só para mencionar alguns episódios, o ataque à sede do canal de Moçambique foi um péssimo episódio. E pior ainda porque a Cernic demora a trazer a público a novidade da investigação para saber quem de facto terá sido a origem de fogo na razão do canal do Moçambique. Houve processos judiciais mesmo contra o editor do canal do Moçambique a propósito da alegada violação de direitos dos segredos de segurança do Estado, que afinal acabou por ser arquivado, porque é matéria para andar. Hoje houve toda aquela polêmica sobre a tentativa do governo de aplicar taxas muito altas sobre os mídias, que foram vistas como uma forma de levar a mídia a uma mídia falência. Então, houve uma série de episódios que não deram uma imagem externa a uma questão positiva. Então, é isso que falta. Não há nada de misterioso, são factos públicos. Né?
Pois, e como sair desta situação, então?
Isto é uma questão de cultura democrática. A cultura democrática é mais do que instrumentos democráticos. Instrumentos você aprova no Parlamento, mas a cultura você não aprova lado nenhum.
O também jurista Borges Namir diz que não está espantado com o relatório da Frida Mahazo, porque no dia a dia nós vemos a situação das celebridades a deteriorar-se.
No dia a dia vemos as liberdades a deteriorar, seja o espaço cívico, a atuação das organizações cívicas, partidos políticos, ou os assassinatos, por exemplo, os raptos de figuras políticas, pessoas da sociedade civil, que todos conhecemos os nomes, por um lado. Mas também, por outro, a avaliação da liberdade de expressão e de imprensa conta para a avaliação global das liberdades dentro de um país, porque a liberdade de expressão é um pilar importantíssimo das liberdades fundamentais. E também nessa componente temos estado a ver a deterioração das liberdades com ataques por pessoas ligadas ou próximas do governo a insultar pessoas que tentam se expressar. Então temos em todo um processo de deterioração de liberdades. Então, aliás, não é só esse rating, nós olhando para outros ratings diversos. Moçambique está a cair no que diz respeito à governação, à democracia, indicadores de democracia, indicadores de boa governação. Bom, como ser dessa situação? Primeiro, os moçambicanos é que devem lutar para conquistar seus direitos. Uma luta pacífica, civil, para forçar o governo a mudar, a respeitar mais as liberdades das pessoas. Infelizmente, a tendência não parece essa. Parece que as pessoas estão muito amedrontadas. Nós devemos recordar que os moçambicanos são proibidos de fazer manifestação. As últimas vezes que fizeram manifestação até houve mortes.
Para o economista João Mosca, apesar de em Moçambique existirem muitos partidos políticos, vive-se ainda no país uma situação de partido único.
O sistema multipartidário funciona realmente de forma democrática e não como através de um partido único que domina todas as instituições públicas e parte do setor privado também. E, portanto, que não haja muitos espaços de liberdade para a oposição e que a oposição não seja unida permanentemente. Não é? O segundo ponto é a própria liberdade de imprensa. Não é? Liberdade de imprensa, controle de jornalistas, prisão de jornalistas, por outro lado, e também muitos elementos, pessoas da sociedade civil, são ameaçadas por referirem aspectos da realidade moçambicana de uma forma crítica. Não é?
Entretanto, para o diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novonga, Moçambique nem sequer devia fazer parte do grupo de países parcialmente livres, porque, na sua opinião, não é livre.
Há violência política, há violência eleitoral que são utilizadas como instrumentos de governação, a intimidação. Os dirigentes neste país intimidam as pessoas. Não é pela força do argumento, do conhecimento e pela boa governação que querem se ver legitimados. É mais pela intimidação. Portanto, a governação, a violência é um instrumento da governação. Isso é a característica principal dos estados não livres, democraticamente falando, onde, sobretudo, as eleições são fraudulenta e cada vez mais, como se viu na eleição de 2019, se nega a oportunidade efetiva de os cidadãos expressarem a sua vontade política através do voto. Isso é feito exatamente pelo Partido Preto. Olha o que aconteceu com o Anastácio Machiavelli. O Anastácio Machiavelli foi assassinado em Gaza por agentes pagos pelos impostos públicos, que eles são polícias ao serviço do governo do Estado Americano, e receberam ordem para matar, executar Machiavelli, para nos intimidar a todos. Executaram Machiavelli para fazer com que as pessoas não saíssem de casa para ir votar.
Como sair dessa situação?
É, a juventude, chegou o tempo da juventude se organizar e decidir sobre o futuro desse país. Por isso, o nosso enfoque no empoderamento da juventude, para que ela possa encontrar naquilo que nós chamamos de quarta vaga da democratização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar sobre a situação da liberdade no mundo. A Guiné-Bissau, segundo a Freedom House, continua no grupo de países parcialmente livres, tal como Moçambique. Esta organização fez o estudo relativo ao ano 2021. De Bissau, Lassana Kassamá.
Sana Kanta é presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, um dos membros da Organização da Sociedade Civil Guinense, afirma que, mesmo não havendo prisioneiros de consciência no país, não se pode falar da liberdade efetiva na Guiné-Bissau.
Essas autoridades, obviamente, como têm exercido força através das conquistas do poder que efetivamente estão a exercer, e de lá para cá têm justamente atuado sob forte regime de opressão contra todos os intervenientes sociais.
Fazendo uma ligação entre a liberdade e os meios para ter uma imprensa e uma sociedade civil fortes e interventivas, Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, precisou.
É justa, na medida em que, apesar de termos alguns ganhos nos domínios de exercícios de direitos civis e políticos, por exemplo, a realização regular de eleições com observância de padrões mínimos internacionais, temos um manifesto déficit de cultura democrática nas nossas instituições. Portanto, se é uma cultura democrática enraizada, se é uma interiorização dos valores da probidade pública, sobretudo na gestão da coisa pública, sem a existência de uma sociedade civil robusta e livre, sem uma imprensa independente dos interesses económicos e políticos, nós não podemos falar de um país livre.
E para sair dessa situação do grupo de países parcialmente livres, o presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, Sana Kanta, considera ser necessário que o povo guinense saia do conformismo.
Com consciência, claro, dos males que lhe é causado, para afirmar a sua liberdade, para expressar a sua autodeterminação, para exigir o respeito pela sua liberdade. E, obviamente, é preciso ter esta consciência, sim, mas não seria suficiente. É necessário uma veemência na preservação dessa liberdade.
Concluindo, o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, sublinhou:
quando o poder judicial deixar de poder decidir livremente e com base na lei, e de não ter condições de fazer vincar as suas decisões, quando a corrupção impede que os recursos económicos de um determinado país fossem distribuídos de forma justa e transparente aos cidadãos, quando os titulares momentâneos das instituições democráticas se comportam como proprietários dessas mesmas instituições, não é possível falar da liberalidade.
Atores de defesa pela liberdade e direitos humanos, indiferentes ao relatório de Freedom House sobre a liberdade no mundo, em que a Guiné-Bissau não deu ainda salto para um país livre. Lassana Kassamá, para a Voz América.
A violência nas manifestações em Angola, que integra mais uma vez o grupo de países não livres neste relatório de Freedom House sobre a liberdade do mundo relativo a 2021, constitui o reflexo de um regime agarrado a práticas de partido único, com monopólios em vários setores da vida, mas com margem para uma sociedade civil influente. Voz da América, Washington, D.C. As primeiras 24 mil doses da vacina contra a Covid-19 do consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde, COVAX, chegam esta sexta-feira a São Tomé e Príncipe. A notícia foi avançada pelo porta-voz do governo, Adelino Lucas, no final do encontro da equipa que coordena a resposta à pandemia da Covid-19 no país e que foi presidido pelo chefe de Estado, Evaristo Carvalho, na terça-feira, que foi ontem. No total, o governo deve receber 150 mil doses de vacinas, quer no quadro do projeto COVAX, quer no quadro de parcerias bilaterais. São Tomé e Príncipe tem 200 mil habitantes. Entre segunda e terça-feira, o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe anunciou mais 12 casos positivos de Covid-19, aumentando o total para 1.840, enquanto o número de vítimas mortais é, neste momento, de 30. Continuando com breves notícias, e agora Moçambique toma posse na sexta-feira, Albano Carrige, ao cargo de presidente do município da cidade da Beira, na província de Sofala. É a segunda maior cidade do país, depois da capital Maputo. Carrige vai substituir Davis Simão, que perdeu a vida no passado dia 22 de fevereiro, vítima de doença numa clínica sul-africana. O porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, Filimão Suaze, disse que o novo autarca da Beira vai tomar posse obedecendo toda a legislação em vigor sobre o funcionamento dos órgãos da administração autárquica. A administração Biden anunciou na terça-feira sanções a altos funcionários do governo russo pelo envenenamento de Alexei Navalny e reiterou a exigência de que o líder da oposição seja libertado da prisão. As sanções não foram dirigidas especificamente ao presidente Vladimir Putin ou ao seu círculo íntimo. Ana Guedes.
Esta colónia penal, a cerca de 100 km a leste de Moscou, é onde o crítico do Kremlin, Alexei Navalny, está preso desde o mês passado, depois de sobreviver a um envenenamento no ano passado. Na terça-feira, o governo Biden divulgou informações de inteligência mostrando que Moscou orquestrou o envenenamento e anunciou sanções a 14 entidades russas e 7 membros séniores do governo russo.
O alargamento das sanções sobre a lei de controle de armas químicas e biológicas e eliminação de guerra, novas restrições à exportação de produtos que poderiam ser usados para agentes biológicos e produção de produtos químicos e restrições a vistos.
A secretária de imprensa, Jen Psaki, repetiu as exigências dos Estados Unidos para a libertação de Navalny. A prisão do líder da oposição gerou protestos de rua por toda a Rússia no mês passado. Navalny afirma que a sua prisão tem motivações políticas. As sanções dos Estados Unidos foram coordenadas com parceiros europeus e a Grã-Bretanha, mas não especificamente dirigidas ao presidente Vladimir Putin ou aos oligarcas do seu círculo íntimo.
A Rússia é um país enorme. Ela tem várias maneiras de influenciar os eventos em muitas partes do mundo. Então, entendo que a única coisa que o governo Biden poderia fazer é enviar sinais. Esses são sinais fortes, mas são apenas sinais. Isso não é algo que tenha um efeito material.
A Casa Branca nega que as sanções sejam largamente simbólicas. Em resposta à Voz da América, a Psaki reconheceu que é importante manter relações com Moscou em muitas questões, incluindo as negociações nucleares com o Irão.
A Rússia é um parceiro, P5+1. Era quando negociávamos o acordo nuclear com o Irão na administração Obama-Biden. E certamente seria um parceiro-chave se esse processo diplomático fosse adiante. Portanto, a questão é que existem áreas em que discordamos. Existem áreas onde existe um desafio significativo. Também há áreas em que trabalharemos com os russos, como faríamos com a maioria dos parceiros globais, quando precisamos tomar medidas que são do interesse dos Estados Unidos.
No mês passado, o presidente Joe Biden disse ao contrário do seu antecessor, deixou claro a Putin que os Estados Unidos não irão tolerar mais ações agressivas russas, incluindo a interferência eleitoral, ataques cibernéticos e envenenamento dos seus cidadãos. Mas analistas como Cyrus Newland dizem que a política de Biden na relação à Rússia deve permitir espaço para o envolvimento em áreas de interesse mútuo.
Isso inclui o controle de armas, uma agenda económica ambiental positiva no Ártico, até certo ponto a mudança climática e alguns teatros regionais onde ambos temos tropas, incluindo a Síria. Portanto, é necessário trabalhar com a Rússia numa série de questões. Acho que o governo Biden procurará tanto a cooperação quanto a tentativa de restabelecer linhas claras do que eles consideram ser as normas apropriadas de comportamento internacional.
Enquanto isso, Moscou já prometeu retaliar as sanções.
A Agência de Refugiados das Nações Unidas procura realocar milhares de refugiados centro-africanos na República Democrática do Congo, longe das áreas fronteiras perigosas, para locais mais seguros dentro do país. Estima-se que 92 mil refugiados centro-africanos fugiram para o Congo no final do ano passado para escapar da violência eleitoral no seu país. O porta-voz da Agência de Refugiados da ONU, Boris Cheskorov, disse que eles vivem precariamente em 40 lugares remotos no noroeste da República Democrática do Congo. Cheskorov diz que os refugiados devem ser realocados rapidamente devido à dificuldade logística de fornecer assistência essencial onde se encontram. E caminhando para o final, o desporto.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol europeu em Portugal, onde hoje temos o primeiro jogo da segunda mão das meias-finais. Frente a frente temos o Porto e o Braga. Porto entra em campo com ligeira vantagem, porque na primeira mão registou-se um empate a um golo. Isto vai ser bom. A recordar que no campeonato as duas equipes estão também ombro a ombro, ou quase ombro a ombro. O Braga está em segundo com 46 pontos e o Porto tem 45. E a rivalidade é grande. Amanhã o Benfica recebe o Estrela Praia à vontade. Venceu a primeira mão por 3-1. Já está quase na final. Hoje em Inglaterra, o segundo e terceiro classificados do campeonato estão em ação. Manchester United em segundo lugar está no campo do Crystal Palace. Leicester em terceiro está no campo do Burnley. Ontem Manchester City alcançou a sua 21ª vitória consecutiva. Cilindrou o Wolverhampton por 4-1. O resultado é um pouco enganador. O jogo estava empatado a um golo até aos 80 minutos, embora haja que dizer que o Manchester City era dono e senhor do jogo e a vitória adivinhava-se. De qualquer modo, os últimos 3 golos do Manchester City foram obtidos nos 10 minutos finais do jogo. Pormenor curioso deste jogo de ontem é que quando o jogo se iniciou havia 8 portugueses em campo, é verdade. 5 no Wolverhampton e 3 no Manchester City. Junte-se mais 2 brasileiros no Manchester City e o treinador português do Wolverhampton, e ontem, sem dúvida, o português foi a língua mais falada neste jogo. Manchester City está agora isoladíssimo no topo do campeonato inglês. Tem 15 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester United. Tem mais um jogo, mas parece estar à vontade no fim de semana. É o derby de Manchester. Manchester City contra o Manchester United. Em Espanha, hoje temos um jogo da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona recebe o Sevilha. Na primeira mão, Sevilha ganhou por 2-0. No fim de semana passado, o Barcelona bateu o Sevilha por 2-0. Foi para o campeonato. Hoje, Barcelona precisa de, no mínimo, repetir essa proeza. Vai ser difícil. Basquetebol americano, NBA. Ontem foi um dia mau para as duas equipas de Los Angeles. O atual campeão, o Los Angeles Lakers, jogou em casa, perdeu com o Phoenix 114-104. Lakers desceu para terceiro lugar na Conferência Oeste e o Phoenix Suns, sem ninguém notar, está agora em segundo. O Los Angeles Clippers, esse, viajou e também perdeu. Foi com o Boston Celtics por 117-112. Clippers estão agora em quarto lugar na Conferência Oeste. Celtics ocupa a mesma posição, mas na Conferência Leste. Nesta conferência, a salientar ontem a derrota do terceiro classificado, o Milwaukee Bucks, que apanhou, que basada, uma sova, uma surra do Denver, 128-97. O angolano Bruno Fernando voltou a não alinhar pela sua equipa, o Atlanta Hawks, que ontem bateu o Miami Heat por 94-80. Sant Antonio bateu o New York Knicks, 119-93. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e perdeu. Perdeu com o Memphis, 125-111.
E antes de marcarmos o ponto final, recordar que temos diariamente a pergunta do dia. E desta feita, André Matsavaíça, um dos sobrinhos de André Matsavaíça, fundador da Renamo,
abandonou a autoproclamada junta militar da Renamo e entregou-se às forças governamentais. O que pensa desta deserção? É o fim da autoproclamada junta militar da Renamo? Temos algumas respostas. O Lafou Baldé diz que pensa que é o fim da autoproclamada junta militar da Renamo. O José Macuacua diz que venham, que voltem, que saiam das matas, que aproximem para que não travemos uma guerra sem tréguas.
E assim, amigos, chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amêncio Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 3 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais voaportugues, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Também pode falar connosco através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, o secretário de Estado americano Antony Blinken diz que as relações entre os Estados Unidos e a China constituem o maior teste geopolítico do mundo no século. O governo russo promete retaliar sanções impostas a seus governantes e entidades pelos Estados Unidos. Na Etiópia, autoridades libertam jornalistas detidos no Tigray. Voz da América, quarta-feira é dia de agenda africana. Mais à frente, o João Santa Rita vai falar sobre documentos revelados recentemente nos Estados Unidos de conversas realizadas entre americanos e portugueses antes da independência de Angola. Mais à frente. Mas por agora, vamos a Cabo Verde, onde a falta de segurança, burocracia e lentidão da justiça, descrédito dos políticos devido ao incumprimento de maioria das promessas, são algumas das causas que levam a maioria dos cabo-verdianos a considerar que confiam menos na polícia, nos órgãos eleitos e noutras instituições públicas. Eugênio Teixeira tem os detalhes.
Segundo o presidente da Afrosondagem, José Semedo, embora a maioria da população tenha dito que nunca foi vítima direta, mas dizem que o clima de insegurança e alguns crimes praticados nos últimos tempos constitui motivo para terem menos confiança na polícia e noutras estruturas públicas. No que se refere aos órgãos eleitos, Semedo diz que há desconfiança devido ao incumprimento das principais promessas e pelo facto de nunca um político ter sido condenado pela prática de atos de corrupção no exercício da sua função.
Essa também é uma questão que deixa tanto uma certa dúvida, tem uma descrença tanto em relação aos políticos e também da própria justiça por parte dos cabo-verdianos.
O professor universitário Daniel dos Santos afirma que a desconfiança nos políticos é um problema global, embora cada país com as suas causas. No caso de Cabo Verde, aponta os principais motivos para essa perda de confiança.
Justiça muito lenta, muito burocrática, muito pesada, não dá confiança aos cidadãos. O descrédito da classe política, a imagem cada vez mais erosiva da democracia, a pobreza, as desigualdades. Ou seja, há um conjunto de variáveis que pesam sobre este problema.
Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. As primeiras 24 mil doses da vacina contra a Covid-19 do consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde chegam na sexta-feira a São Tomé e Príncipe. O porta-voz do governo, Adelino Lucas, afirmou que já foi definido um grupo prioritário de pessoas que irá receber a primeira dose, que começa já a ser ministrada no dia 15. Até ontem, São Tomé e Príncipe tinha um total de 1.840 casos e 30 vítimas mortais. Entretanto, em Moçambique, a Ordem dos Advogados acusou hoje a polícia de total despreparação na fiscalização do recolher obrigatório em vigor na região do Grande Maputo, imputando à corporação condutas como abuso de poder e excessiva arbitrariedade. As acusações fazem parte das principais constatações da Operação Plantão, executada pela Comissão de Direitos Humanos daquela ordem no âmbito do acompanhamento do recolher obrigatório decretado pelo governo a 4 de fevereiro para as cidades de Maputo e Matola. A intervenção da comissão verificou um total despreparo por parte da polícia, consubstanciado no abuso da autoridade pela excessiva arbitrariedade e subjetivismo na apreciação e valoração dos fundamentos objetivos apresentados pelos diversos cidadãos para justificar a sua presença na rua até depois das 21 horas, como a falta de transporte público, saída tardia do serviço e casos de urgência médica, disse a Ordem dos Advogados de Moçambique. Quarta-feira, na Voz da América, é dia de Agenda Africana. Hoje, a rubrica é assinada pelo João Santa Rita, que nos traz revelações interessantes de conversas mantidas entre responsáveis americanos e portugueses nas vésperas da independência de Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O Departamento de Estado americano divulgou recentemente documentos sobre o período imediato que antecedeu à descolonização de Angola em 1975. São memorandos, atas de reuniões, propostas envolvendo as relações dos Estados Unidos com Portugal nesse período conturbado, em que fica evidente a preocupação americana, que à luz da Guerra Fria com a União Soviética, vê com preocupação a ascensão do MPLA ao poder e o que considera de favoritismo que o governo português estaria a dar a esse movimento. Esses documentos envolvem personalidades bem conhecidas da história, como o então presidente americano Gerald Ford, o então secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger, o então embaixador dos Estados Unidos em Portugal Frank Carlucci e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal Mel Antunes. Os detalhes desses documentos podem ser vistos no nosso sítio na internet, voaportugues.com. Nós perguntamos ao economista angolano e também historiador, Junuel Gonçalves, se houve algo nesses documentos, como reportados pela Voz da América, se houve algo que o tinha surpreendido.
Olha, o que me surpreendeu, mas já me tinha surpreendido, era realmente um nível muito baixo de informação nos Estados Unidos sobre a situação em Angola. E é claro que a gente sabia que os Estados Unidos, depois daquele documento do Kissinger, praticamente, quer dizer, como há um ano antes do 25 de Abril, a dizer que o poder branco na África Austral estava para ficar muito tempo, e depois enganou-se por alguns meses, né, uns meses depois que foi desmentido, a gente sabia que a base de informação era muito... A base de informação era muito fraca, e ela era muito fraca em virtude dos americanos e outros países mesmo europeus, que eu na altura tinha notado isso, e eles subestimavam muito o que podia acontecer, tanto nos movimentos de independência, como setores de independência à margem desses movimentos, e o que se passava dentro do exército português. Eles não acreditavam que houvesse nada dentro daquele exército que pudesse sacudir a hierarquia, acreditavam na hierarquia. Ora que essa hierarquia militar, ela estava toda ela desacreditada em relação à base, chamavam-lhe a Brigada do Reumático e não sei.
Exatamente.
E os serviços especiais e os serviços diplomáticos norte-americanos não acreditavam nesse poder da base, o que uma base pode fazer em termos de modificar as coisas, quando estava tudo realmente podre. Sim. Em segundo lugar, é uma comparação interessante que eu fazia, porque eu tive uma parte do meu exílio no Senegal e eu notava os senegaleses muito bem informados. Houve uma altura que houve até uma reunião do Sangor, do Ministro das Relações Exteriores, Karim Gay, com o Spínola. Eles tiveram um encontro direto, né, em Guiné-Bissau e não sei o quê. E nesse encontro, o próprio Karim Gay contou-me a mim, o Ministro das Relações Exteriores do Senegal, contou-me a mim uma avaliação que o Sangor tinha feito, dizendo que, olha, isto, a conversa não avançou. O Spínola queria avançar. Mas estava o embaixador de Portugal em Paris, que era uma espécie de um vigilante que não o deixava avançar nada. E, por outro lado, outras indicações que os senegaleses tinham apontavam o Marcelo Caetano como uma figura extremamente hesitante e com medo dos ultras. Ora, era essa a leitura, do medo dos ultras, que os ultras é que mandavam não sei o quê, que parece que passava para dentro de todas as diplomacias da OTAN. E então eles não acreditavam que pudesse haver uma iniciativa que mudava aquilo tudo. E ficaram surpreendidos. Estas conversas que estão nestes documentos confirmam essa visão que a gente tinha na altura.
Sim, com várias coisas eu tenho a dizer que me surpreenderam. Uma delas foi precisamente quando o presidente Ford, que pergunta ao Mel Antunes, portanto, que era na altura ministro dos Negócios Estrangeiros português, se ele acha que o Agostinho Neto é comunista. E a resposta dele é interessante. Ele diz que pensa que sim, talvez, mas que não seja um comunista ortodoxo. Eu não conheço a fundo a figura de Agostinho Neto, mas sei que há quem diga que Agostinho Neto nunca foi marxista, digamos, ou marxista-leninista. O que é que tu dizes?
Não, eu acho que marxista-leninista foi. Agora, da linha soviética e comunista realmente ortodoxo, não foi. Uhum. Portanto, há um grupo de militantes do MPLA e de militantes destacados que estudaram em Portugal, que realmente estavam nas áreas do marxismo-leninismo e sob uma certa influência de organizações do Partido Comunista Português. Mas não significava que tivessem exatamente o mesmo pensamento. E eles tiveram, por exemplo, no MUD, o Movimento de Unidade Democrática, que era algo liderado pelo PCP, então tinham lido bastante e tudo mais. E inclusive o próprio Amílcar Cabral também. Quer dizer, eram marxistas-leninistas. Agora, dizer que eram pró-soviéticos e que fariam, em termos de Guerra Fria, fariam um seguidismo em relação à União Soviética, não só é mentira, como depois eu, quando na fase em que fui alto funcionário do Estado, era chefe de departamento, lembro de uma viagem à União Soviética em que o próprio Agostinho Neto disse ao nosso ministro: bom, veja como é que se conduz, porque nós ainda precisamos da União Soviética. Isto é uma frase muito interessante do Neto, porque significava que era uma aliança tática. E essa aliança tática, no Ocidente, estamos de novo na continuação das más informações do Ocidente. Se o Ocidente tem tido uma posição, por exemplo, semelhante à que o Carlucci demonstra nessas conversas, diferente do Kissinger, as coisas passavam-se de forma diferente, porque a neutralidade que os norte-americanos pedem em relação aos movimentos, pedem a Portugal em relação aos movimentos, os americanos não estão a praticar.
Sim.
Se os americanos tivessem tido uma atitude mais moderada em relação ao MPLA, o MPLA estava doido para ter relações com o Ocidente e estavam os suecos a dizer isso o tempo todo, eram os únicos que sabiam no Ocidente. Sim. Olha, isto é só discurso radical e isto não é nada correspondente a uma posição de alinhamento com a União Soviética. Não era nada disso. Agora, houve esse problema e depois houve um outro problema a seguir. Na sequência disso, é que a intervenção sul-africana deixou o MPLA desesperado, podia ter tido mais calma, não precisava pedir intervenção estrangeira, sobretudo não intervenção não africana, mas podia precisamente aproveitar isso para fazer ali um confronto entre a África e a África do Sul, sem cair na Guerra Fria.
A esse respeito, portanto, tu vês também nesta reportagem que nós publicámos, que, portanto, nessa questão, que, portanto, vai lá, o Kissinger, vou usar a palavra obcecado, um pouco obcecado, portanto, com a questão da Guerra Fria, com a União Soviética, vê tudo nesse prisma, não é? A certa altura diz-se que, é interessante que o Carlucci aparece como uma figura moderada, que o Kissinger acusa as autoridades portuguesas de estarem, no mínimo, a fechar os olhos à ajuda soviética que está a chegar à Angola, portanto, naquele período antes da independência. O Carlucci diz que se isso é feito é por omissão, não é de propósito. E depois há quem interrompa e diga que estão a chegar navios com carregamentos militares, carros blindados, e os portugueses têm que saber disso. Pronto, tu viveste essa época, o que é que se passou?
Não, toda a gente sabia, estava à vista. Eu então trabalhava numa área que era setor ligado aos portos, naturalmente que eu os via chegar. Portanto, a ajuda ao MPLA por via marítima chegou ao Porto de Luanda. Uma vez chegou um navio jugoslavo, esse até foi apreendido e depois lá levantaram a apreensão, estava cheio de material de guerra. Desembarcou no Porto de Luanda, num dos cais comerciais, desembarcou ali. Havia desembarques feitos ao largo e junto ao cais de pesqueiro da Baía Farta, a sul de Benguela.
Sim, sim.
E muito provavelmente material desembarcou em Cabinda também. Agora, esse era o que chegava ao MPLA. Porque chegava para todos. Pela fronteira do sul chegou para a UNITA e da fronteira do norte chegou a FENELA, e a FENELA não chegou só material, chegou gente, chegaram os mercenários. Então estava toda a gente a receber, e os portugueses que estavam a desmontar o seu dispositivo militar, que tinham o dispositivo militar todo, porque a operação da base era importante, queriam ir embora, eles não tinham soldados para fazer isso.
Pois,
já tinham desmontado 40%. Já tinham desmontado 40% do efetivo, que era efetivo angolano, estavam com o efetivo reduzido. Então, ou soubesse ou não soubesse, eu não podia fazer nada.
Pois. Outra questão interessante, a questão que eu achei interessante nestes documentos, e que, de certo modo, vá lá, a palavra chocar é um pouco forte, mas me surpreendeu, foi a questão dos retornados, em que há uma discussão entre o Kissinger, o Carlucci e outros elementos dos serviços de inteligência sobre se os Estados Unidos devem ou não aumentar a ajuda a Portugal para evacuar os portugueses. E há esta discussão que eu achei interessantíssima, que há uma pessoa que levanta a possibilidade de, bem, isto pode não ser do interesse dos Estados Unidos, que seria melhor deixar os chamados retornados, não é? Em Angola. Isso surpreendeu-te de alguma forma?
Olha, a mim o que me surpreendeu realmente foi... O que me surpreendeu pronto, só agora é que eu soube que os americanos estavam com essa ideia. Porque na altura surpreendia-nos muito que todo o Ocidente não estivesse a fazer nada para que pelo menos uma grande parte dos portugueses e dos descendentes de portugueses nascidos em Angola ficassem. E então a gente interpretava aquilo como, pronto, eles estão interessados em paralisar Angola completamente, isto vai para uma guerra, e é claro que se mantiver em Angola um número elevado de europeus e de descendentes, a economia vai funcionar melhor e as zonas económicas que vão funcionar melhor são zonas onde estão a MPLA. Nós interpretamos justamente assim, há uma campanha de susto, de medo, para tirar todos os brancos de Angola, e os movimentos de libertação não deram importância a isso, alguns até hoje ficaram satisfeitos. Mas quem raciocinasse via perfeitamente o país, é como disse o Melo Antunes ao próprio Gerald Ford.
Sim.
Se os brancos saem, não havia quadros, não formaram quadros nenhums. Então, realmente, naquela altura, seria muito fácil conseguir, numa negociação qualquer, dar garantias. A maior parte dos brancos gostariam de ficar em Angola, teriam ficado, e a economia teria funcionado. Mas depois, olha, derrapou e foi tudo como foi.
Sim. Outra coisa que me surpreendeu, talvez, foi a... Como é que se diz isso? Vá lá, a franqueza de Melo Antunes, quando o Gerald Ford lhe pergunta, mas qual é a viabilidade de Angola? E ele responde que vai haver com o caos total económico e administrativo. Eu francamente fiquei surpreendido, e talvez seja da minha parte um pouco ingênuo, porque, enfim, temos a Portugal totalmente interessado na descolonização, não é? Está em outubro, portanto, um mês antes da descolonização, e eu nunca esperava que um representante do governo português dissesse, olha, nós vamos embora e aquilo vai descambar tudo no caos. Surpreendeu-te isso ou não?
Não. Portanto, era uma coisa que os setores democráticos, no estado de movimento, nos movimentos de libertação, a gente estava a dizer desde que falhou a conferência de Nakuru, portanto, já depois do alvoro. Nós tínhamos visto que realmente o que ia acontecer em Angola é que a vida económica de Angola ia parar toda, as fazendas iam parar porque as relações de trabalho não davam, e as fábricas iam parar porque os donos e os gerentes iam partir. As fábricas eram 600 e poucas.
Pois.
A nível dos serviços de transportes, nós calculámos que 80% ia parar. O país não podia funcionar. Então o que é que ia acontecer? Ia acontecer que os movimentos, tanto uns contra os outros, já com territórios definidos e uma situação económica diversa, só podia dar nisso. Os portugueses sabiam. Eu não sabia que o Melo Antunes tinha dito isso, mas eu sabia que o Melo Antunes sabia que as coisas estavam assim. O Melo Antunes, as informações que ele tinha sobre o caos que se estava a preparar vieram do Vasco Vieira de Almeida, um economista português que foi ministro da Economia no governo de transição. Porque o governo de transição eram quatro componentes, os três movimentos mais Portugal. E um dos ministros portugueses era o ministro da Economia. Fez aquele famoso plano económico de Angola, muito bonito, para fazer de Angola uma potência, não sei o quê. E começaram a torpedear de tal forma que fez um relatório e tudo o que o Melo Antunes diz vem em parte dali. Agora, o que é curioso é que o Vasco Vieira de Almeida foi nomeado pela parte portuguesa, mas a pedido dos movimentos que pediram ao governo português que o ministro da Economia que fosse indicado fosse forte, porque eles sabiam que não tinham nada. Isso é interessante, sabes? Naquela altura, fora do governo português, o que estava de economistas assim, muito em evidência, que tinha publicado coisas e que estava atualizado e não sei o quê. Era o Vasco Vieira de Almeida. Tive até conversas com ele para fazer o plano económico e falar o caso. E depois teve uma altura, lembro-me uma vez, que disse assim, quando o caos começar, não é se, é quando. Ele disse assim, é quando. Só que vou esperar. Quer falar mais?
Agora, uma última pergunta, João Noel Gonçalves, que é interessante, e claro está, isto é uma coisa pessoal do Mel Antunes. O Mel Antunes foi-lhe perguntado, portanto, o Presidente Ford pediu-lhe para ele fazer uma avaliação dos três líderes, portanto, do Agostinho Neto, do Jonas Savimbi e do Holden Roberto. Portanto, ele descreveu o Holden Roberto como corruptível e sem grande base política. Descreveu o Jonas Savimbi como um homem, portanto, inteligente, mas que lhe falta algum senso político, porque está sempre a mudar de posições. E depois diz que o Agostinho Neto, e isto é uma tradução do inglês, portanto, a gente tem que tomar atenção aqui, que obviamente o Mel Antunes estava a falar português, foi traduzido para inglês, e depois de inglês eu traduzi para português, não é? Portanto, ele descreve o Agostinho Neto como uma pessoa casmurra, quer dizer, portanto, intransigente, não é? Teimoso. Não sei, o que é que tu achas dessa? Portanto, é uma avaliação muito simples e, claro, está muito pessoal.
É muito simples. Eu pessoalmente, o que eu achava do Holden Roberto é que é uma figura completamente desconectada com a realidade de Angola. Para ele, Angola era vista através do Congo.
Pois.
E o Mel Antunes tem razão para dizer que ele era um gajo ligado ao Mobutu. Faria o que o Mobutu mandasse.
Pois.
O Jonas Savimbi era inteligente, faltava-lhe senso político, está certo. A mentalidade dele era a mentalidade, não era de soldado, era de guerreiro. E a prova veio-se depois. Meteu-se duas vezes em guerras erradas e acabou por morrer.
Pois.
Não conseguiu nunca explorar politicamente, os resultados militares, perdeu as eleições, fez exibição militarista depois das eleições, quando devia ter entrado como um cidadão civil. Cometia esses erros, assim, primários. Era uma pessoa desse tipo.
Uhum.
E também não tinha quadros. E rivalizava muito com qualquer pessoa que tivesse o mínimo de brilho, mesmo dentro da UNITA. Era terrível.
Pois.
E Agostinho Neto tinha uma formação autoritária, tinha uma noção assim do líder político em termos de marxismo-leninismo. Então ele achava que fazer concessões poderia ser perigoso, poderia ser acusado de traição ou de fraqueza e confundir uma coisa com a outra. Realmente eram essas as características. A diferença do MPLA em relação aos outros é que o MPLA ainda tinha alguns quadros, ainda havia algum tipo de debate. Os outros era tudo muito fraco, né? Dentro da FENELAB, não sei se alguém discutiria alguma decisão do Holden Roberto que não fosse logo ameaçado. E dentro da UNITA não havia muita gente para conversar, tanto que eles depois tiveram que recorrer mais que eles puderam a suboficiais portugueses no exército, os sargentos, coronéis e tal, e funcionários, não é?
Eles
foram conseguindo mobilizar alguns, porque não foram os quadros que tinham vindo lá da mata, onde tinha pouca gente, do Lungo é Bunga, a UNITA tinha 80 militantes, uma coisa assim, foi tudo mobilizado depois. Então, as lideranças eram essas. Agora, eles tinham todos era muita desconfiança uns em relação aos outros. Esse era o problema de base. Tudo aquilo que assim, quer dizer, o acordo do Alvor não deu confiança, nem criou estruturas. O acordo do Alvor devia ter sido um acordo não com os três movimentos, mas com todos os movimentos que fossem representativos da sociedade angolana. Para quê? Para permitir uma forma de vigilância, porque eram três partidos armados. E nisso, sim, os americanos tinham razão, só que tinham uma razão incompleta, a dizer que os portugueses estavam a fechar os olhos. De vista do abastecimento militar, mas fizeram mais do que isso. Antes de se ir embora, parte do estoque militar de infantaria foi distribuído pelos três movimentos. As armas G3 não foram usadas muito tempo, mas pronto, foram distribuídas. Isso não se faz. Sabemos que vai haver guerra, nada de distribuir armas.
Ora, pronto, obrigado, João Noel Gonçalves, por esta conversa, para esclarecer ainda mais a história com estes pormenores que nos deste. Muito obrigado, João Noel, e nós, como dissemos no início do programa, pode ver os pormenores dos documentos no nosso sítio na internet, voaportugues.com.
Começamos aqui nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que as relações entre os Estados Unidos e a China constituem o maior teste geopolítico do mundo no século. Em comentários divulgados antes de fazer o seu primeiro grande discurso de política externa, Blinken disse que o novo governo Biden administrará os laços com a China a partir de uma posição de força. Isso requer envolvimento na diplomacia e em organizações internacionais, porque onde recuamos, a China preencheu. Disse o comunicado horas antes de Blinken fazer ainda hoje um discurso no Departamento de Estado. O chefe da diplomacia americana reiterou que Washington continuará a competir, colaborar e ser adversário, se necessário, com a China, o único país com poder económico, diplomático, militar e tecnológico para desafiar seriamente o sistema internacional estável e aberto, regras, valores e relacionamentos que fazem o mundo funcionar da maneira que queremos. O discurso de Blinken expõe a estratégia do presidente Joe Biden para renovar os pontos fortes da América no cenário global com a promessa de liderar com diplomacia. Em Moscovo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, advertiu hoje que o seu governo vai responder na mesma moeda, baseado no princípio da reciprocidade, mas não necessariamente de forma simétrica, às sanções impostas ontem pelos Estados Unidos contra 7 membros do governo e 14 entidades da Rússia devido ao seu envolvimento no envenenamento e prisão do opositor Alexei Navalny. O porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, acrescentou que a Rússia vê as sanções como prejudiciais às relações entre Washington e Moscovo e uma interferência nos assuntos internos da Rússia. Entre os alvos das sanções do Departamento do Tesouro estão Alexander Bortnikov, diretor da agência FSB Inteligência, Andrei Yarin, chefe de política doméstica do Kremlin, e os vice-ministros da Defesa, Alexei Krivoruko e Pavel Popov. No Burkina Faso, 6 pessoas foram mortas no norte do país quando a ambulância em que viajavam para Ouagadougou embateu numa mina colocada ao longo da estrada, disseram autoridades hoje. O veículo ficou completamente destruído. Burkina Faso, tal como os vizinhos Mali e Níger, sofre ataques jihadistas, especialmente no norte e no leste do país. Mais de 1.200 pessoas foram mortas nos últimos anos e cerca de 1 milhão fugiram da violência desde 2015. Na Etiópia, 4 profissionais da imprensa presos na região do Tigray, local do conflito entre as autoridades da província e o governo federal, foram libertados hoje, disse Fitsum Berhani, um tradutor que trabalhava para a agência AFP e que fazia parte do grupo detido. Elia Lula Akalu, tradutor do jornal britânico Financial Times, foram presos no sábado, após 3 dias de reportagem sobre o conflito. Os outros 2 detidos são o jornalista da BBC Germão Gebru e Temra Diamane, um repórter local. As autoridades não deram nenhum motivo para as prisões. Ontem, os Estados Unidos tinham pedido a libertação dos jornalistas. Na França, o presidente Emmanuel Macron admitiu pela primeira vez que os soldados franceses assassinaram Ali Boumendjel, importante figura da independência argelina, tendo depois encoberto o assassinato no mais recente reconhecimento por Paris dos seus crimes da era colonial. Macron admitiu, e cito, em nome da França, que o advogado foi detido, torturado e morto em Argel em 23 de março de 1957. As autoridades francesas haviam alegado anteriormente que ele havia cometido suicídio enquanto estava detido. Em julho do ano passado, Macron encarregou o historiador francês Benjamin Stora para avaliar como a França lidou com o seu legado colonial. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há mais de uma década, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o seu partido no poder, Fidesz, têm trabalhado de forma diligente para aumentar o controle dos meios de comunicação públicos e da imprensa independente, através do uso de dinheiro, da publicidade do governo, encerramentos e compras de meios de comunicação por terceiras pessoas. O governo húngaro eliminou a maioria das notícias e comentários favoráveis. Em 2018, cerca de 500 meios de comunicação foram incluídos na Fundação para a Imprensa e Mídia da Europa Central, QESMA, um grupo liderado por pessoas próximas do partido Fidesz. Em março do ano passado, um aliado do Fidesz comprou 50% da empresa que gera a publicidade da Index, na época, a agência de notícias online líder de mercado na Hungria. Em julho, o editor-chefe do Index foi demitido, levando exonerações em massa na agência. Então, em setembro, a agência governamental responsável pela supervisão da imprensa não renovou a licença da última grande estação de rádio comercial independente, Club Radio, especializada em notícias e entrevistas. Tanto o Index quanto o Club Radio foram críticos do governo. Club Radio recorreu contra a decisão na justiça, mas a 9 de fevereiro um juiz decidiu contra a estação de rádio. O Club Radio saiu do ar no dia 14 de fevereiro, embora ainda possa transmitir pela internet. Nos últimos anos, o Conselho de Mídia, controlado pelo Fidesz e o governo, bloquearam, uma por uma, todas as vias restantes para que Club Radio permanecesse no ar, quando a sua renovação foi rejeitada por decisões politicamente motivadas, disse Griffin Scott, diretor do Instituto da Imprensa Internacional. O resultado foi que, quando finalmente chegou o momento de renovar a licença de Club Radio, o seu destino estava praticamente selado, complementou Scott. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o declínio do pluralismo na imprensa da Hungria, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado. Os Estados Unidos compartilham as preocupações dos defensores da liberdade de imprensa internacional e de muitos húngaros sobre o declínio do pluralismo da imprensa no país, continua Price. Os Estados Unidos acreditam que uma diversidade de vozes e opiniões independentes é essencial para a democracia e instamos o governo da Hungria a promover um ambiente de liberdade de imprensa. Os Estados Unidos estão empenhados em fortalecer a sua parceria com a Hungria, um aliado da NATO, e em promover o compromisso do governo Biden de apoiar as instituições democráticas, os direitos humanos e o Estado de Direito, conclui o comunicado do Departamento de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 3 de março, da Voz da América, em português. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. This program.